falámos aqui de pensões. E foi um momento particularmente importante. Porque é importante também sublinhar que a bancada do PPD-PSD, liderada pelo Sr. Deputado Miranda Sarmento, trouxe os seus argumentos. Já conhecemos o passado. A bancada do PPD-PSD sabe bem o que é um corte nas pensões. Praticou-o abundantemente quando foi governo. E sabe que aquilo que está a acontecer neste caso não é nenhum corte. Não é em 22, não é em 23 e em 24 será nas circunstâncias que em 2023 forem definidas. Mas o deputado Miranda Sarmento traz o início também do debate orçamental. Porque o PPD-PSD diz hoje, pelo seu líder parlamentar, que aumentaria em 8% as pensões em janeiro. Sabemos que a credibilidade da afirmação não tem a ver naturalmente com o próprio, mas tem a ver com o histórico do partido, é pouca. Mas é preciso dizer que se o PPD-PSD apresenta uma proposta em sede orçamental para um aumento de 8%, começamos já por fazer a pergunta. E para que traga a debate, qual é o imposto que vai aumentar, ou qual é a despesa que vai cortar, ou qual é, em grande medida, o déficit orçamental que quer apresentar no próximo Orçamento de Estado. Porque se assim for, Sr. Deputado, começa já com os seus 1.000 milhões de despesa adicional, sendo que, nesse caso, como é hábito no PPD-PSD, apresentarão seguramente ou um aumento de impostos, ou um corte no SNS, um corte na educação, ou, quiçá, pela primeira vez dirão ao país que tem que ter mais déficit e mais dívida. Senhor Deputado, não há alternativa e por isso a afirmação que faz é mais uma vez o início de um debate orçamental em que o PPD-PSD começa por apresentar mais despesa. Veremos como vai começar também a dizer que impostos aumenta, que despesa quer cortar ou se pela primeira vez quer que o país tenha mais déficit e mais dívida. Porque, Senhor Deputado, é fácil... É muito fácil estar a fazer essas propostas, ao contrário de tudo o que escreveu no passado e de tudo o que o PPD-PSD apresentou, sendo que hoje, neste quadro de incerteza, este Governo garante aos pensionistas que nos veem e ouvem lá em casa aumentos de pensões este ano, aumentos extraordinários. Garante meia pensão de forma extraordinária quando os pensionistas precisam, Senhora Deputada Catarina Martins, quando os portugueses precisam. Um aumento de pensões na ordem dos 4% em 2023. E garanto outra coisa, que em 2024 as pensões voltarão a aumentar. Não há nenhum governo dos últimos anos que tenha aumentado pensões, como os governos do PS. Não há outro governo que tenha protegido a segurança social como têm protegido os governos do PS. O senhor Primeiro-Ministro. Governar para o contexto é importante. Os portugueses não podem esperar. Foi por isso que apresentámos um programa Famílias Primeiro. Foi por isso que apresentámos um programa de apoio às empresas. Foi por isso que este Governo tem estado ao lado dos portugueses no combate a esta circunstância particularmente difícil. Mas não esquecemos o futuro. É preciso fazer reformas. Aqui aprovámos a Lei dos Estrangeiros. Aqui aprovámos a Agenda para o Trabalho Digno. Aqui apresentámos, este Grupo Parlamentar, o Banco de Terras Público. Aqui apresentámos a reforma da Lei das Associações Profissionais. E vamos continuar a olhar para o futuro. Porque sim, os portugueses querem que o Governo, que esta Assembleia, os apoie num momento difícil. Mas, Senhor Primeiro-Ministro, há que continuar a governar para o futuro. O país precisa de reformas. E é essa a questão que lhe deixo. Mais do que uma pergunta, uma mensagem que o país precisa de ouvir. O Governo está preparado para responder a este contexto, mas não perde os olhos do futuro e tem no seu programa e nas reformas que apresenta um olhar para o futuro para construir um país com oportunidades para todos. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Sim, nós vivemos tempos de exigência, muito exigentes. 2 anos de pandemia, 1 ano de crise política, agora uma guerra pela frente e uma inflação como não vivíamos há mais de 30 anos. Os tempos são exigentes. Mas perante isso, há algo que é absolutamente fundamental, que é nunca nos esquecermos aquilo que o Sr. Deputado aqui disse. É que se o povo português confiou ao Partido Socialista a maioria absoluta e deu mandato a este governo para governar até outubro de 2026, é que sabe que há uma grande diferença entre nós e os demais partidos. É que nós focamos-nos no país, focamos-nos no problema das pessoas e na solução dos problemas das pessoas. Nós não podemos... Nós não podemos andar a governar na espuma dos dias, sabendo qual é o caso do dia, o que é que este disse, o que é que o outro disse, a Judiciária foi ali, o Ministério Público foi acolá. Quer dizer, as instituições devem funcionar e trabalhar e fazer o seu trabalho. E nós devemos funcionar fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho é muito simples. É não inventar problemas e é resolver os problemas que temos pela frente. Foi isso que fizemos durante a pandemia. É isso que temos estado a fazer nesta nova situação muito exigente, de uma guerra que não depende de nós, de uma crise energética que não depende de nós, de uma inflação que importamos e para a qual é muito, não há varinha mágica que se possa resolver. Portanto, foquemos-nos. E o que é o foco? Em primeiro lugar, aquilo que é emergente, apoiar as famílias e as empresas, protegê-las o mais possível neste contexto de crise, criando, negociando com a Comissão Europeia, um mecanismo próprio para a Península Ibérica que tem permitido, em média, poupar 18% do custo da eletricidade que é produzida por via do gás, reabrindo a possibilidade dos consumidores poderem voltar ao mercado regulado, tendo assim uma redução, mesmo com o aumento já previsto para outubro, uma redução de 10% do custo do que estão a pagar, do melhor preço que hoje se paga no mercado livre. Menos 30% do que a melhor oferta no mercado livre para outubro e menos 60% da oferta comercial do comercializador que tem mais consumidores e que faz essa oferta para outubro. Temos que continuar a apoiar o rendimento das famílias mais necessitadas, como fizemos com as medidas de os 120 euros que já apoiamos as famílias que têm as prestações sociais mínimas, o aumento extraordinário das pensões, que já foi pago com retroativos a janeiro a todos os pensionistas, e agora com o conjunto das novas medidas, mais 2.100 milhões de euros de apoio às famílias no próximo mês, e mais de 1 milhão de euros de apoio às empresas no próximo mês, a somar aos 1.600 milhões de euros que ao longo deste ano temos mobilizado. Por isso temos que apoiar as famílias, temos que apoiar as empresas. Mas ninguém nos perdoaria que nos esgotássemos na emergência do presente. Eu sei que é difícil fazer aquilo que é necessário fazer no presente e ao mesmo tempo estar a olhar para o futuro. O Governo fará 6 meses, o Orçamento de Estado entrou em vigor no dia 1 de julho e a verdade é que, até agora, nós já fizemos aprovar aqui na Assembleia da República diplomas absolutamente fundamentais. Já apresentámos na Assembleia da República o diploma da Lei da Saúde Mental, que aqui está para poder ser discutido, debatido e concretizar uma reforma de maior importância. Aprovámos o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde em julho, já regulamentámos uma das suas peças fundamentais, que é a criação da Direção Executiva, e até já designámos o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde e está em constituição a equipa que entrará em funcionamento no próximo mês de outubro. Relativamente à educação, há problemas graves, que sabemos, e por isso abrimos já as negociações para aquilo que é a reforma estrutural mais importante na gestão do sistema de educação, que é o novo modelo de vinculação dos professores, de forma a permitir a estabilização dos quadros de escola e não continuarmos com este processo de, a cada ano, os professores terem de andar da casa às costas de uma escola para outra dentro de cada uma das zonas pedagógicas. É preciso estabilizar para melhorar a qualidade do ensino. Temos aqui na Assembleia da República já apresentado uma reforma fundamental para combater a precariedade, para favorecer a dignidade de todos os trabalhadores, para favorecer a oportunidade do trabalho para os jovens, que é a agenda do trabalho digno. Temos já aprovada a legislação sobre mobilidade. Aprovámos aqui uma nova lei de entrada, permanência e saída de estrangeiros do território nacional. Já a regulamentámos, Já sai no Diário da República, hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã, entra o que permitirá entrar em pleno funcionamento o acordo de mobilidade assinado no âmbito da Cplp. Estamos a concluir o debate público para virarmos a página nos maiores constrangimentos ao investimento, quer público, quer privado, que tem a ver com o licenciamento ambiental, preservando aquilo que é fundamental, que são os valores ambientais, mas, por outro lado, eliminando a burocracia, as redundâncias e agilizando o licenciamento de forma que, com menos burocracia, possamos proteger melhor o ambiente, mas também desenvolver mais o nosso país. Bom, e apesar de tudo, conseguimos desemperrar duas das infraestruturas mais importantes para o futuro do país e que há anos estavam emperrados e que ainda ontem conseguimos abrir o processo para podermos ter a avaliação de impacto ambiental da nova linha de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo, e conseguimos concluir com o PSD um acordo sobre a metodologia para, de uma vez por todas, decidirmos onde é que é o novo aeroporto da região de Lisboa. Sim, o TGV não vai andar amanhã e não é o TGV que vai baixar a inflação. No novo aeroporto nenhum avião vai aterrar amanhã e também não é a aterragem do avião que vai baixar a inflação. Não é amanhã que a Lei de Saúde Mental está em vigor, mas é simultaneamente, tendo a capacidade de não escutar o ruído da espuma dos dias e continuarmos focados nos portugueses, nos seus problemas e na sua resolução, com os olhos postos no futuro e dizendo: apoiamos hoje quem necessita ser apoiado de hoje, mas queremos construir um futuro com um futuro que nós temos de prosseguir em frente para dar estabilidade, confiança e ânimo ao país. E, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, é sempre preciso nunca nos distrairmos do que é essencial. A política não se faz na bolha. A bolha político-mediática dá muito ruído, deve dar muitos shares, dá muita conversa de café, mas não muda nada a vida dos portugueses. O que muda a vida dos portugueses é a ação que nós temos junto dos portugueses, na melhoria da sua qualidade de vida, de responder aos seus problemas, de resolver os seus problemas. E por isso, não seguindo os maus conselhos de não ler os jornais, de não ouvir os outros, é saber ouvir, mas não nos distrairmos. Faz o ruído, tchac, 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 mas vamos seguindo em frente e concentramos-nos naquilo que é fundamental, que é cumprir a nossa missão. É assim, porque se nos distraímos, é como quando estamos no carro e nos distraímos a falar ao telemóvel ou a ouvir a conversa do lado. Sim, vamos ouvindo, mas com as mãozinhas no volante e os olhos na estrada, porque o caminho é para a frente e sem distrações laterais. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a segunda ronda. O primeiro partido interveniente é agora o PSD e, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fico muito contente porque cumpriu uma promessa, leu o meu livro. Mas já só faltam 27 para terminar, e sobretudo fico contente porque seguramente que a sua publicidade ajuda a vender os outros. Mas fiquei também contente porque estava à espera, o Sr. Primeiro-Ministro, de encontrar num livro de reforma das finanças públicas a varinha mágica da política monetária, que me deixou bastante surpreendido. Disse o deputado Brilhante Dias, a intervenção do Sr. Deputado Brilhante Dias foi muito esclarecedora e ainda sobre o tema das pensões, antes de avançar para outros temas. Porque a intervenção do Sr. Deputado Brilhante Dias foi clara. Este é efetivamente um corte de pensões, e é um corte de pensões por razões orçamentais em 23. Ou seja, anteciparam a despesa de 1.000 milhões de 23 para 22, o que mostra a sustentabilidade das contas certas do orçamento. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar de outro tema que preocupa bastante as famílias portuguesas e que tem a ver com a questão do crédito à habitação. As taxas de juros estão a subir. Quase 90% das famílias portuguesas têm empréstimos a taxas variáveis. Em setembro, os